Mas como é que você se adaptou a isso, de fazer tudo em casa?
Olha, Renê, quer dizer, na verdade, já há algum tempo eu saio de casa pouco em termos de trabalho. Eu só saio de casa para ir fazer as entrevistas na TBT. De resto, coluna da Folha, blog e rádio CBN, eu faço de casa, né? Mas eu sou uma pessoa, eu caminho diariamente 50 minutos, eu saio para ver minhas netas, que é o que eu mais estou sentindo falta. Faz 65 dias que eu não as toco, né? Só falo com elas pelo FaceTime. Isso, para mim, é uma coisa angustiante, porque nós somos muito chegados, elas sempre passaram o fim de semana aqui em casa, elas me fazem uma falta terrível, né? E além dos quatro filhos, que eu também só vejo pelo FaceTime, né? Tenho tentado forçar a barra para que eles venham aqui. E todos eles dizem que não querem ter, correr o risco de amanhã acontecer alguma coisa e ficarem com culpa. Então ficamos Ledinha e eu aqui, os dois, ela me aturando há 65 dias. É de quem eu tenho mais pena. Mas não temos posto o nariz para fora, nem para ir à farmácia, nem supermercado, nada. Manda vir, entrega em domicílio.
Mas me diga uma coisa, sua cabeça mudou muito com isso?
Renê, você sabe que isso tem me assustado. Eu te diria que não. Eu estou muito paciente em relação. Eu não estou sentindo até agora, digamos, nenhum distúrbio psicológico, depressão ou coisa que o valha, por causa desse confinamento. Eu tenho a vantagem de morar num apartamento relativamente grande, em que eu posso tomar sol no terraço, em que eu aluguei uma esteira. Então eu mantenho. É muito chato, acho, esteira. Gosto de andar na rua. Mas, enfim, faço meia hora de esteira, dia sim, dia não, né? Então, não tenho, assim, sentido nenhum abalo psicológico, pelo menos por enquanto, até agora.
Agora, esses abalos psicológicos provavelmente vêm das notícias do nosso governo, né?
Ah, bom, René, aí eu estou rigorosamente em pânico, porque eu estou convencido de que esse cara está buscando o apoio no Centrão, menos para evitar o impeachment e mais para decretar estado de sítio. Acho que ele está apostando na convulsão social, né? Não é possível, né? Esse cara, se você. Ainda ontem eu estava me dando conta disso. O Renê, posso estar enganado, mas até agora eu não vi ele fazer um gesto em relação aos profissionais da saúde. Ele não foi visitar um hospital. Ele não fez uma entrevista dizendo, olha, queria agradecer. Nada, né?
Bom, mas do todo ponto de vista pessoal, então, no caso, como nosso tema é jornalistas na quarentena, o que mais está te afetando? Não poder ver seus netos, seus filhos e não poder sair para participar.
A coisa que mais me dói é não poder ver minhas netas. Porque ainda são crianças, são pequenas, nem tão pequenas, enfim, tem já uma 15 e outra 12. Mas elas me fazem muita falta, assim, do ponto de vista do afeto, então me fazem muita falta, muito.
Agora, pode falar, Juca.
E é claro, o fato da gente estar imobilizado dentro de casa, impedir ir para a rua para manifestar o asco, né? Porque se trata disso, asco, né? Desse governo, realmente é uma coisa. Eu estou vendo a hora que a gente não vai suportar, que a gente de alguma maneira, com distanciamento, com não sei o quê, alguma coisa a gente vai ter que fazer na rua, porque não é possível deixar a rua para esses malucos.
Agora, você acha que por algum motivo você acabou por estreitar relações com alguém mudou alguma coisa do ponto de vista do seu relacionamento com amigos ou social, alguma coisa assim, ou mudou alguma coisa?
Não, não, até o contrário, né, Renê? Você tem um certo afastamento, porque cada um é cada um. Eu sou uma pessoa muito afetiva, eu sou uma pessoa de me pegar nas pessoas. Até me criticam, meus filhos, minha Letinha, né? Às vezes eu cumprimento as pessoas pondo as duas mãos no rosto dela. Pai, tem gente que não gosta de ser tocado, eu sei. Eu sou muito de pegar nas pessoas. E eu sinto falta disso.
Mas
sinto falta.
É muito a característica do brasileiro, né? Eu acho isso que é uma das coisas mais difíceis quando acabar essa quarentena. Assim, como é que você vai fazer? Você não vai encostar em ninguém? Vai ficar longe? Como é que é isso?
Eu não me vejo fazendo isso.
Isso é quase
Eu não me
impossível,
vejo. Eu não me. Até sou menos de dar beijo, mas de pegar na mão, de abraçar, de pegar, de tocar, isso eu sou muito, muito. E disso eu sinto falta. Eu só tenho uma Ledinha para fazer isso.
Ainda bem, né?
É, ainda. Não, imagina quem está sozinho, sozinho, sozinho.
Eu, por exemplo.
Pois é, não, minha filha, Camila, né? Meu filho, Daniel, eu penso nisso o tempo todo. Todo, o tempo todo.
E você vê, às vezes, pensa em como é que, em que isso vai dar, o que que já mudou, o que que vai mudar na nossa, no mundo mesmo, né? Que a gente habita depois disso.
Então, Renê, eu tenho entre as minhas preocupações com o mercado de trabalho, eu tenho a preocupação de que esse momento permita que cada vez se faça jornais com menos gente. Tá? É claro que você poderá dizer, não, ao mesmo tempo está abrindo perspectivas de trabalhos independentes, né? Em que eventualmente você possa ser remunerado por quem queira te ver, né? Se você pega o trabalho, por exemplo, que o Bob Fernandes está fazendo, é muito nesse sentido, né? Mas eu tenho olhado às vezes e me preocupo, assim como aconteceu com a greve de 79 aqui em São Paulo, que os patrões perceberam que era possível fazer jornal com menos gente, né? Era possível fazer jornal só com os que não aderiram à greve, né? Isso está posto. Está posto. Né? Que as lives se transformem num jeito de fazer jornalismo, né? Mas isso tem problemas. Isso tem problemas. Porque é outra história. Eu estou fazendo a TVT já há 2 meses. Amanhã vou entrevistar o Alberto Fernandes. Ele lá na Casa Rosada e eu aqui. Ah, tá vendo? Não precisa mais ir. Ah, não é assim. A gente sabe que não é assim. Que essa entrevista que nós estamos fazendo seria muito melhor se a gente tivesse sentado um na frente do outro, né? Olhando no olho um do outro. Eu ainda estou vendo os seus olhos, você não está vendo os meus, né? E a gente sabe que isso faz toda a diferença. Que um titubeio, um olhar de lado revela alguma coisa no meio de uma entrevista, né? E corremos o risco de perder isso.
E do ponto de vista mais abrangente, você vislumbra mudanças significativas? Ou também não é uma coisa que passa pela sua cabeça muito?
O Renê, do ponto de vista mais abrangente, a minha única preocupação nesse momento é garantir que tenha eleição no Brasil em 2022. Para isso é essencial que em 2020 a gente comece a dar uma resposta contundente ao antibolsonarismo. Então, a minha preocupação hoje, aos 70 anos de idade, é que eu não quero viver o que eu vivi aos 20. Eu não quero voltar a viver aquele clima que eu vivi aos 20. Eu hoje me preocupo se amanhã eu não vou ser preso. Com uma diferença, tenho dito isso. 50 anos atrás, eu tinha medo de ser preso porque eu estava em atividade clandestina, que era ilegal. Podia ser legítima, mas era ilegal. Então, eu sabia que se eu fosse preso, como acabei sendo, eu estaria em maus lençóis. Hoje, eu não tenho medo de ser preso por estar cometendo alguma ilegalidade, porque não estou. E não tenho medo deles, porque sei da minha superioridade moral em relação a eles. Mas, de todo modo, me preocupa a possibilidade de eu ter a minha liberdade restrita. Se já estou com ela restrita por causa da pandemia, me preocupa adicionalmente a possibilidade de estar preso numa cadeia por causa desses malucos.
A gente conseguiu juntar o pior de todos os mundos, né?
Exato, é a tempestade perfeita.